Ogni anno la quarta domenica di Pasqua è dedicata al tema di Gesù Buon Pastore.
Todos os anos, o quarto domingo da Páscoa é dedicado ao tema de Jesus, o Bom Pastor. Na passagem de hoje, Jesus não propõe uma parábola, mas um enigma, paroimia em grego, um enigma que nos faz pensar, que precisa ser decodificado e que não é fácil de compreender. De fato, no final, o evangelista notou que os ouvintes não tinham compreendido as referências que Jesus estava fazendo, quando perceberam a quem Jesus aludia, a eles próprios, ficaram furiosos e, a certa altura, exclamaram: "Este é um louco? Por que é que vocês ainda o estão ouvindo?"
Se fosse apresentado simplesmente como
O que é que Jesus disse que se tornou tão provocador? Se ele tivesse simplesmente se apresentado como pastor de uma dúzia de discípulos, não teria incomodado ninguém. Aqui, porém, os seus ouvintes ficam indignados, ficam com raiva do enigma, porque compreendem muito bem que os personagens a quem Jesus se refere, isto é, os ladrões e bandidos, são precisamente eles. No final, tentarão até prendê-lo. Pegam pedras para o apedrejar e Jesus terá que se refugiar para além do Jordão. Antes de mais nada, quem são esses ouvintes indignados? São os fariseus, os líderes do povo, os sacerdotes do Templo de Jerusalém. O local e a hora em que aconteceu esse diálogo também devem ser levados em conta. Tudo acontece em Jerusalém, no templo ou perto dele. Jesus já tinha expulsado os vendedores do lugar santo. E o tempo em que Jesus apresentou este enigma também deve ser levado em conta. É a festa das tendas, a festa da luz, aquela em que Jesus se apresentou como a luz do mundo. Aquela festa na qual Jesus abriu os olhos do cego de nascença e finalmente disse: "Há quem pense que possa ver, mas é cego, está inclinado para suas convicções e certezas e não quer deixar que os seus olhos se abram." É precisamente para abrir os olhos dessas pessoas que Jesus apresenta o seu enigma. Vamos ouvir.
In quel tempo Gesù disse:
Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora.
L'inizio del discorso è brusco e provocatorio.
O início do discurso é brusco e provocador. Jesus fala de alguém que, em vez de entrar pela porta, escala a parede, sobe, entra no cercado, saqueia e mata as ovelhas. A qual situação se refere Jesus? A quem ele está fazendo alusão? De quem ele está falando? Para compreender isso, há que esclarecer o que é recinto, o que é cercado. Os nossos pensamentos provavelmente vão imediatamente para o redil, o lugar em que as ovelhas vivem pacificamente até o ladrão entrar, levá-las, roubá-las e até matá-las. O termo utilizado aqui é aulê. Infelizmente, muitos tradutores o traduzem como aprisco, redil, e isso leva ao engano. Este termo aparece 177 vezes no Antigo Testamento e nunca significa aprisco, redil. Sempre refere-se a salões, a pátios, os salões do templo em geral. Este é o recinto a que Jesus se refere. É aqui que que as ovelhas são mantidas fechadas para serem exploradas e até mesmo mortas. O que representa o recinto, o cercado, representa a religião que era praticada pelo povo simples, a quem foi ensinada uma falsa imagem de Deus, um Deus bom para aqueles que obedecem aos seus preceitos e um Deus que é severo para aqueles que ousam transgredi-los. Um Deus que pretende ser servido e que concede os seus favores a aqueles que lhe oferecem sacrifícios, orações, adorações, liturgias solenes. Esta concepção deu origem a uma religião dirigida por líderes espirituais, pela classe sacerdotal do Antigo Testamento, que tem todo o interesse em se apresentarem como mediadores dos favores de Deus. Como compensação, esta classe sacerdotal, o que exige e o que recebe? Honras, incensações, respeito e mesmo ofertas generosas dos devotos, de alguma forma, enganados pelo seu ensinamento. São estas pessoas simples, as ovelhas fechadas no recinto das suas falsas crenças religiosas. Jesus não é o primeiro a fazer esta denúncia. Já no Antigo Testamento se denunciavam os líderes do povo de Israel. No Antigo Testamento, os reis de Israel são frequentemente retratados como pastores maus, que em vez de pastorear o rebanho, pastoreiam a si próprios. Eles exploram, dispersam e matam, diz o profeta Ezequiel no capítulo 34, e Jeremias no capítulo 23 diz: ai dos pastores que fazem perecer e dispersar o meu rebanho. No Antigo Testamento, o pastor é Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou a imagem encantadora do capítulo 40 de Isaías, Deus carregando os cordeirinhos no seu colo e conduzindo lentamente as ovelhas mães, e depois diz: o pastor será o Messias. Ao invés, ladrões e bandidos, quem são eles? São todos aqueles que mantêm as pessoas em algum recinto, a fim de as explorar e até matar e tirar-lhes a vida. Não são apenas os escaladores religiosos, mas todos os escaladores da nossa sociedade que escalam todos os muros para alcançar os seus objetivos de poder, de dominação e de dinheiro.
Domínio e de denaro. Cercheremo di identificare alcuni di questi.
Tentaremos logo a seguir identificar alguns desses recintos a fim de nos deixarmos atrair pela voz do pastor que não quer que sejamos escravos e explorados. Jesus prossegue dizendo: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele o porteiro abre a porta. Quem é este porteiro que reconhece bem a voz do pastor e a distingue da voz dos ladrões? Quem é este porteiro que, quando ouve a voz do pastor que ama as ovelhas, lhe abre imediatamente a porta, deixa-o entrar porque sabe que ele liberta de toda a escravidão e as conduz para a liberdade? O porteiro é a consciência do ser humano. Nós somos criaturas maravilhosas de Deus e sabemos distinguir imediatamente quem vem até nós por amor, quem nos quer fazer felizes, quem nos quer dar vida e quem, em vez disso, nos quer explorar e tirar a nossa alegria e a nossa vida. Se a consciência não foi deformada ou corrompida, ela reconhece imediatamente que Jesus é a pessoa certa e digna de confiança, que quer o nosso bem. A consciência percebe e denuncia a falsidade de vozes que não são a de Cristo. Quando a voz de Cristo chega através do seu evangelho, todos nós a experimentamos, ouvimos a nossa consciência que nos diz: ele tem razão, ele me ama, ele me quer livre, ele me quer tirar do recinto em que eu estou trancado. O objetivo do pastor é levar à liberdade, onde a vida possa verdadeiramente ser realizada em plenitude. De fato, Jesus diz, o pastor entra e leva as ovelhas para fora dos recintos, para fora dos cercados. O verbo utilizado é um termo técnico do vocabulário do Êxodo, Deus tirando o povo de Israel da escravidão, que em hebraico significa ir para espaços abertos, sair dos espaços fechados onde não se é livre. Liberdade, na língua hebraica, significa precisamente ir para onde há espaços amplos, abertos, onde há liberdade. De fato, Deus tirou o povo de Israel da estreiteza em que o povo do Egito o mantinha, para levá-lo a espaços amplos e livres. E a voz do pastor é reconhecida por esse porteiro. Quando ouvimos a palavra do Evangelho, ouvimos uma voz no fundo no nosso coração que nos diz, ele tem razão, é verdade o que ele diz, a sua palavra é vida, ele quer a minha vida, ele não vem para me explorar e oprimir. Ouçamos agora o que o pastor faz depois de conduzir as suas ovelhas para fora desses cercados, desses redis.
Da questi recinti.
E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
e depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não segue, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. E quando tira fora suas ovelhas, caminha à sua frente. O verbo utilizado é ekbalen, que significa empurrar para fora, pressionar para que saiam. Jesus não suporta que o homem fique trancado dentro de cercas, porque ali ele é explorado, não é livre. Jesus quer que ele saia e o puxa para fora com seu evangelho, com a sua palavra, chamando todos para saírem fora dos cercados. Vamos agora fazer uma lista de alguns recintos dos quais Jesus, com seu evangelho, quer nos arrancar.
O primeiro poderia ser próprio.
O primeiro poderia ser precisamente uma prática religiosa que não seja expressão de uma fé autêntica. Há muitas crenças e práticas que herdamos da tradição e às quais talvez até estejamos apegados. Mas quando ouvimos o Evangelho, essas práticas revelam toda a sua incoerência. O Evangelho quer puxar-nos para fora, deixar-nos libertar, para entrar num mundo que é mais bonito, que é mais amplo, onde somos mais felizes, onde entramos numa relação de amizade, num diálogo com Deus que nos abre o coração e nos faz felizes. Outro cercado que muitos ainda experimentam é a falsa imagem de Deus. Deus imaginado como patrão, como legislador, que impõe um código e, no final, acaba por se tornar um juiz rigoroso. Muitas pessoas, infelizmente, sentindo-se espremidas dentro desta cerca da falsa imagem de Deus que lhes foi anunciada, escaparam, fugiram para fora, mas acabaram caindo em outros cercados ainda piores, o cercado da falta do sentido para a vida, da devassidão, dos vícios. Depois, há os cercados dos ídolos, aquelas realidades que condicionam todas as nossas escolhas na vida. O recinto daqueles que só vivem por dinheiro, daqueles que vivem só para a carreira, só para o sucesso. Se se vive só para estas coisas, se torna um escravo, não levanta a cabeça, não vê o seu amigo, não vê os pobres, não vê os necessitados, não vê os que estão em dificuldades, está fechado nesse cercado e já nem vive como um ser humano. O pastor faz essas pessoas ouvir a sua palavra e diz: mas de que lhe serve ficar nesse fechado? E se mesmo ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua vida, isso tem sentido? Depois, há os cercados do vício, da corrupção moral, o cercado do poder, daqueles que se envolvem com o mal, justificam tudo, são violentos, onde a verdade e a mentira, luz e escuridão, lhe parece a mesma coisa. O que lhes importa é alcançar o poder, o prazer, possuir coisas, bens. Se está dentro desse cercado, você é um escravo. Deixe-se ser levado para fora desse cercado pelo Evangelho. Depois, há o cercado das ideologias que escravizam o ser humano. As pessoas ali são cópia uma da outra, pensam e decidem como dita a ideologia que foi incutida nelas. Pensemos como é difícil fazer as pessoas sair desse cercado, as que estão fechadas numa ideologia política, por exemplo. Se você está numa, deixe-se puxar para fora pelo Evangelho. Depois pensemos também naqueles modelos culturais em que as mulheres ainda são marginalizadas e desprezadas na sua dignidade. Elas precisam ser retiradas para fora. E é o Evangelho que não quer que as pessoas sejam mantidas pressionadas, fechadas lá dentro desses cercados. Então, e isto é muito comum a nível pessoal, os recintos do remorso, que impedem as pessoas de viver a vida com alegria, de olhar para a frente. Jesus, quando encontra as pessoas, nunca olha para o seu passado, pois o passado bloqueia a pessoa, não a deixa abrir-se para a plenitude da vida. Cada um de nós precisa olhar para a frente e não para trás. Jesus diz: vá em paz e não voltes a pecar. Agora, faça festa. Não fique preso ao remorso que o castiga. Não fique fechado ali dentro. Cada um de nós tem os seus próprios cercados nos quais está fechado. E só a voz do pastor pode nos libertar. Jesus não veio para nos tirar de um recinto e nos prender em outro mais agradável, não. Jesus veio para nos tirar de todas essas amarras e conduzir-nos à liberdade. Quando o porteiro ouve a voz, distingue-a bem da voz do estranho, e as ovelhas não seguem um estranho, pois também elas conhecem de imediato a voz do pastor. Agora Jesus explica a alusão enigmática à porta das ovelhas. Ouçamos.
Ascoltiamo.
Allora
Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.
Abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Ci aspetteremo a questo punto.
Seria de esperar que Jesus dissesse neste momento: eu sou o bom pastor. Não, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Talvez esperássemos que ele dissesse: eu sou a porta do cercado. Não, ele não tem nada a ver com os cercados. Ele é a porta das ovelhas. As ovelhas já estão lá, do lado de fora. Ele as empurrou para fora com o seu evangelho. Agora elas estão livres e devem ser dirigidas e devem passar por aquele que é a porta. O que isso significa? Aquele que passa por Cristo entra finalmente no mundo da liberdade, nos espaços infinitos de quem pode verdadeiramente ser um ser humano de verdade, um verdadeiro homem, um belo homem que se assemelha ao bom pastor. Não confundamos a liberdade com o poder de fazer o que se quer. Aquele que faz o que quer, o que gosta, o corrupto, não é uma pessoa livre, é um escravo dos seus instintos, não é um verdadeiro ser humano. Apenas aquele que passa pela porta que é Cristo tem acesso ao mundo da liberdade, ao reino de Deus. Os sinóticos também falam desta porta quando dizem que é a porta estreita e Jesus convida, entrem pela porta estreita. Ele é esta porta estreita que exige renúncia, amor desinteressado pelos outros e amor até aos inimigos. Mas é a única porta que conduz ao mundo verdadeiramente humano, o mundo daqueles que amam e vivem para isso. Todas as outras propostas de vida, na verdade, são pegadinhas e armadilhas que mergulham a pessoa nos abismos da morte. Depois, Jesus faz uma declaração que nos surpreende. Todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e bandidos. Havia os patriarcas, os profetas, e também a estes Jesus se refere? Não. Então, o que ele quer dizer? Todas as propostas de vida, antes daquela que ele faz para nós, todas as propostas de vida que existiam antes eram para enganar, vinham de ladrões. Pensemos em toda a história da humanidade, a história passada, com tantas violências, tantas guerras. Eram ladrões, no dizer de Jesus, pois eram regidas pelo princípio da concorrência, pela lei do mais forte, pela violência. Todas as propostas que não são a do Evangelho são enganosas, são comandadas por bandidos, por assim dizer. Enfim, a diferença entre a sua proposta e a proposta dos ladrões e bandidos. Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem apenas para roubar, para matar e destruir. É um convite para sabermos distinguir, para deixarmos a nossa consciência reconhecer a voz de Jesus que nos quer dar a vida, vida em plenitude.
Ci vuole portare alla vita.